Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado da Levante comigo, Flávio Conde. Hoje a gente tem as participações especiais de Felipe Souza, sobre fundo imobiliário, e o João Abdoni, sobre 3R, Prio, Petro, e se não me engano, Vale também. Pois bem, a Bolsa. Eu queria colocar algumas coisas aqui sobre doações. Eu contei que a Levante doou R$ 43 mil para as vítimas de lá do Rio Grande do Sul, para reconstrução, e a gente está vendo o Neymar mandando isso, o Whindersson mandando isso, então eu vou colocar em alguns dias os que eu quero saber. Eu quero saber quanto que o Boni vai mandar, quanto que a Patrícia Poeta vai mandar, quanto que a Fátima Bernardes vai mandar, quanto que o Hulk, que ganha 5 milhões por mês, vai ganhar, e quanto que o Mignon vai mandar também. E aí eu vou mudando de pessoal todo dia. Bolsa que é hoje menos 1, 128.188 pontos, devido à votação sobre a redução da Selic, de 10,75 para 10,5. Até aí tudo bem. O que o mercado não gostou? O mercado não gostou que o placar da votação foi apertado. Eu vou explicar para vocês. Tanto o Copom, que é baseado no FOMC dos Estados Unidos, eles têm 9 pessoas que votam. É número ímpar para poder ter sempre algum lado que ganha. Então, no mínimo, o lado vencedor vai ter 5 votos, vai ser 5-4. Às vezes é 9-0, às vezes é 9-8-1, 7-2. Isso acontece e deveria ser visto como uma coisa salutar, porque não é obrigatório que todo mundo concorde com o tamanho do corte ou do aumento de juros. Pois bem, dessa vez deu 5-4. 5 votaram por menos 0,25. 4 votaram por menos 0,50. E que acontece? Bom, já vou explicar o que acontece, só terminar a bolsa. O volume negociado hoje foi bom, 25 bi, na média dos 25 bi das quintas. A bolsa já abriu em queda forte, a 127.400 pontos. Isso foi por o mínimo por volta das 11, para depois subir um pouquinho mais o terreno negativo e fechar com menos 1. Pois bem, eu vou explicar por que essa divisão foi mal vista. Porque os quatro que votaram por um corte de menos meio foram indicados pelo governo Lula. Lembra que os mandatos dos diretores do Banco Central vão vencendo, parecido com o do STF, só que o STF, eu acho que é com 70 anos, e lá não, lá é mandato, acho que de 2 ou 4 anos. E aí os mandatos vão vencendo, o governo da época vai indicando alguém. Normalmente, o governo indica uma pessoa indicada pelo mercado. O atual governo do presidente Lula, o Lula 3, indicou 4 pessoas de confiança do ministro Fernando Haddad, e o ministro Fernando Haddad prefere juros mais baixos, enquanto o mercado financeiro prefere juros mais altos. Por quê? Porque o mercado financeiro entende que a inflação brasileira é uma coisa difícil de jogar para baixo e que, portanto, você precisa de juros altos para fazer com que essa inflação realmente vá para a meta. Pois bem, os 4 que foram indicados pelo Fernando Haddad, eles são da outra turma que acha que os juros não precisam ser tão altos e que eles podem ser um pouco mais baixo do que o mercado gostaria. E aí que esses quatro votos, um deles é do Gabriel Galípolo, que é diretor, um dos diretores, e ele vai ocupar a presidência do Banco Central a partir de janeiro, no lugar do Roberto Campos Neto. E aí, o Roberto Campos Neto, que votou nesses cinco que ganharam de juros, cortando só 0,25, vai ser substituído pelo Galípolo e vai entrar um cara no lugar do Galípolo. Então, de 5 a 4, querendo juros mais altos e 4 querendo mais baixo, vai virar 4, 5. E esses 5, esses 4 que queriam mais baixo vai ter 5 votos. E aí os investidores estão com medo dos juros caírem excessivamente e acontecer uma coisa que aconteceu na época da presidente Dilma, só podia ser na época dela, né? Que foi o seguinte, o funcionário de carreira Tombini do Banco Central foi presidente da instituição de 2011 a 2016. Naquela época, o Tombini, como o que Tombini fazia? Ele, quando a reunião era na quarta-feira, ele conversava com a Dilma na segunda e também com os ministros dela para ver para onde que eles achavam e gostariam que os juros fossem. E isso daí fez com que o Copom em si tivesse uma importância menor, porque nos governos anteriores a decisão é dentro do Copom, como foi agora, ninguém passa no Palácio do Planalto para perguntar o que ele acha, ninguém passa no Ministério da Fazenda para perguntar o que ele acha. E naquela época do Tombini com a Dilma, a taxa de juros da Selic em 2012 e 2013 foi a 7,25, mesmo com uma inflação de 5,84 em 2012, 5,91 em 2013. Olha só, a diferença hoje é a seguinte, está em 10,5% os juros e a inflação está em torno de quase 4. Vamos fazer 4. Então, 10,5 menos 4, 6,5 de taxa de juros real. Por quê? Porque o mercado, que normalmente é liderado pelos economistas mais experientes e mais vocais e influentes, tem aí, vocês devem ver nos sites, nos jornais, tem aí uma meia dúzia de 10 economistas que são muito vocais e respeitados. Eles falam muito da onde que ele acha, onde eles acham que os juros deveria ir ou estar, dado a inflação, a meta de inflação e o risco fiscal. Então, naquela época, 5,25 da Dilma, com quase 6 de inflação, você tinha entre 1,5 e 1,25 de taxa de juros real. Não que o mercado ache que vá para tão baixo, mas o mercado teme, apesar de não falar textualmente, que vá para 8,5, por exemplo, e não para 9,5. É esse o temor. E aí, quando a taxa de juros de curto prazo, que é a taxa da Selic, cai demais, significa que a inflação não vai cair tanto, vai subir um pouquinho, e a taxa de juros longa sobe bastante. E é essa taxa de juros longa que influencia a Bolsa brasileira. E, junto com isso, tem uma coisa que na Dilma começou a ter, mas não era tão preocupante como agora, a gente vive um período de déficit fiscal e de dívida pública PIB de 74,5% indo para 77%. Naquela época não era 74 mil, ou seja, o risco da dívida era menor. Então, é isso, vocês entenderam agora por que, que a Bolsa caiu hoje. Entre as 15 ações mais negociadas, 6 subiram. A Suzano continua subindo um pouco, deveria ter subido mais. A Suzano não subiu mais porque o pessoal está ainda com o pé atrás em relação à questão de comprar a International Paper ou comprar alguém em vez, por exemplo, distribuir dividendos. Mas eu acho que Suzano está muito barato, vale a pena comprar, e ainda ela é um hedge contra o dólar a 5,14. Petro subiu 0,80, porque o petróleo subiu, Vale subiu 1%, BRF 2,20, o pessoal está animado com BRF, Prio meio, e Petro 3, 1,80. 9 ações caíram entre as 15 mais negociadas e, na minha opinião, praticamente todas exageraram. Banco do Brasil caiu 3,60, mesmo com um lucro de 9 bilhões e 300. E por que caiu 3,60? Caiu 3,60 porque na teleconferência de manhã com analistas, no qual o Matheus Nascimento, nosso analista de bancos e seguradoras, participou, eles falaram que o Banco do Brasil não só terá perdas com a enchente, a tragédia no Rio Grande do Sul, porque ele financia muito o agricultor lá, como também ele vai procurar facilitar o pagamento. Então, vai ser mais ou menos o que foi feito na época da pandemia. Olha, você é agricultor, você me deve para o mês que vem 100 mil reais. Então, você perdeu aí, teve dano. Então, faz o seguinte, está adiado esses 100 mil para daqui a um ano. E, em vez de você me pagar 100 mil direto em maio do ano que vem ou em junho do ano que vem, você me paga em 4 vezes de 25 mil. É justo e necessário, na minha opinião. Na época de tragédias, catástrofes como essa que, infelizmente, está ocorrendo no Rio Grande do Sul, todo mundo tem que ajudar. Isso eu não tenho a menor dúvida. Ah, mas vai crescer muito o déficit ou o banco pode ter uma perda de 2 bilhões no trimestre. E daí? Me digam, e daí? Quando a gente compra ações para ficar com o Banco do Brasil durante 50 anos, receber os dividendos, etc. Se durante um trimestre e o lucro cair de 9,300, por exemplo, para 5 bilhões, e dali a pouco voltar para 8, 9, ok, foi uma tragédia, a gente tem que ajudar. E ele perdeu 3,6, eu acho que o Banco do Brasil já estava num nível relativamente alto e não convidativo para comprar, eu já vinha falando isso. Também falava de Itaú, mas Itaú caiu um pouco, Bradesco também caiu. Então, eu aproveitaria essa queda do Banco do Brasil e do Itaú, que pode durar mais um dia ou dois, eu não sei, porque eu não tenho bola de cristal, e eu começaria a comprar um pouco de Banco do Brasil, Itaú e Itaúsa, que vai cair junto. É uma oportunidade. B3 caiu 3,6, eu acho errado a queda de B3, por quê? Porque a Bolsa subiu no volume e o volume negociado de dólar e juros aumentou muito nesses dias. Eu acho que está errado a queda de B3. Eu não vou recomendar compra de B3 porque eu não acho uma empresa no nível de Banco do Brasil, Itaú, por exemplo. A gente tem, vou dar um exemplo, a gente tem criptomoeda rodando no mercado há uns 3 4 anos e só agora eles vieram com o contrato de criptomoeda para ser negociado. Quer dizer, perderam uma oportunidade gigante de mercado. Além disso, lojas Renner caindo 6%, com resultado muito bom que ela divulgou hoje, com crescimento de lucro, etc. Eu acho também um exagero. Não vou falar para comprar amanhã, porque tem uma turma, tem um tipo, não é bem uma turma, tem um tipo de investidor que vem atuando no mercado brasileiro, principalmente desde que os juros começaram a subir, que foi em 2022, tem uma turma de gestores, investidores, etc., que tem feito o seguinte: eles veem os juros subir, eles ligam para a corretora e falam: o que, que você tem para alugar aí do setor de varejo, setor de construção? Aí a corretora passa o que ele tem e ele aluga e vende. Ele não quer saber, ele não pergunta e não sabe se a loja Renner veio com resultado bom e veio, se a Arezzo veio com resultado bom e veio. Ele quer o seguinte: se só tem loja Renner e Arezzo, não tem, por exemplo, oferta de alpargatas, porque a liquidez é menor, e alpargatas tem prejuízo, e essas outras empresas não têm, ele vai e vende. Então, existe uma distorção no preço de curto prazo de várias empresas de varejo. Soma, Arezzo, loja Renner, está distorcido. A própria Magalu. O que acontece? É oportunidade de comprar? É oportunidade de comprar, principalmente Arezzo e Soma. Porém, se a situação continuar a piorar, esse pessoal vai continuar a alugar Soma, Arezzo, lojas Renner, e vai continuar a derrubar o preço das ações. Então, tomem cuidado. É muito importante acertar o ponto de compra. Banco do Brasil é uma baita oportunidade, tem que comprar, Itaú tem que comprar, respeitando sempre, em todas as ações, os 5% de posicionamento. Ah, mas eu já estou em 5%, quero comprar mais. Não compre. Ah, por quê, Flávio? Porque no Brasil, a gente precisa ter 20 ações para poder suportar surpresas desagradáveis. A Vivara é uma baita empresa, teve a surpresa desagradável, caiu 20% em uma semana. Se você tem Vivara com 20% da sua carteira, você vai perder 4% em uma semana e vai ficar chateado. Se você tem só 5%, você vai perder 1%. E tem 20 empresas boas para comprar. Continuando, petróleo 1,20 de alta, minério de ferro 0,30 de alta, agora eu vou passar tudo correndo, bolsas americanas subiram de novo, Nasdaq 0,27, Jones 0,25, porque eles ficaram animados que o número de segundo desempregos subiu de 215 esperados para 231. O dólar foi de 5,085 para 5,14, vai voltar, vocês vão ver, em 3 dias vai voltar para 5,008. E também a taxa de juros do pré-fixado de 2031 subiu de 11,47 para 11,73. De manhã chegou a 11,85. Vocês vão ver, em 3-4 dias voltou para 11,47. O saldo de investimento do estrangeiro foi positivo na terça-feira, dia 7. Maiores altas: Localweb 4%, Bife, Minerva 3%, Redditor 2,5%, BRF 2,2%, 1,1 e Petro 1,6. Vai ter uma menor. Por que que bife subiu? Porque bife tem mais planta fora do Brasil e o preço da carne vai aumentar com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E, portanto, a Minerva vai ser favorecida. Maiores baixas, 3R caiu 600. É um absurdo isso daí. O João vai explicar. Lojas Renan 6, Cogna 5 e Banco do Brasil 4,37. Vamos agora para o comercial do nosso patrocinador, o Sala VIP. Vocês vão ter a surpresa de ter o João Bidoni e o Felipe Souza na volta, na bancada aqui também do Espaço Sideral, onde está o João Bidoni. Um abraço, vamos lá. Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço. Grande Felipe Souza, muito obrigado. E grande João Bidoni, muito obrigado. A gente vai começar com o João. O João vai falar de 3R, Prio, Petro e Vale. E vai contar, o pessoal está preocupado, João, que a 3R caiu 6% hoje. Você vai contar como foi o resultado e como você avaliou também essa queda de 6%. Obrigado.
Boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite, Flavião, Felipão. Vamos comentar então um pouquinho aí sobre as petroleiras de maneira geral. A 3R... que soltou o resultado na noite de ontem, né? Na verdade, na madrugada do dia de hoje já, ela apresentou um resultado operacional, que a gente pode medir pelo EBITDA ali, de R$725 milhões, em linha com o esperado do mercado. Até aí, não teve grandes surpresas e a coisa meio que fluiu, ok. Quando você chega no resultado financeiro, ela teve ali a questão do RED, mais despesas financeiras, que vieram ali pressionando o resultado, com isso ela teve um prejuízo ali de cerca de R$200 milhões. Isso é parte da explicação do porquê o mercado reagiu mal. Mas a maior explicação é que a dívida aumentou de 6 para R$7 bilhões. Num dia onde o juro futuro está todo subindo, e isso não estava na conta do mercado, o mercado penalizou ela, e a minha visão é que o mercado fez uma movimentação de papéis, né? A Prio apresentou um resultado reloginho há 2 dias atrás, com a dívida líquida caindo, um resultado mais previsível. Então, eu imagino que o pessoal tenha trocado 3R e ido para Abril, porque Abril chegou a estar subindo 1% no dia de hoje, acho que fechou ainda subindo, né? Então, a 3R ela tem um resultado financeiro ali, um pouco pior, questões de hedge em petróleo que ela contra atualmente tem que fazer por causa dos empréstimos. Se o petróleo cair muito, ela ficaria protegida. Não é a situação atual. E também ela vem executando uma série de manutenções, principalmente no campo de Papa-Terra, que vem acarretando em dispêndios adicionais para a companhia. Ela teria antecipado algumas manutenções do segundo trimestre para o primeiro trimestre. Tudo isso fez com que isso pesasse na dívida. Isso é preocupante? Seria. Seria se não tivesse a fusão com a Enalta. A Enalta é uma empresa muito mais desalavancada. A hora que você juntar os balanços das duas, o efeito disso é muito menor, porque as empresas vão ficar muito menos alavancadas em comum acordo, uma vez que a Enalta é muito pouco endividada. Então, seria preocupante, de fato, se a 3R não fosse fundir com a Enalta, mas a fusão deve acontecer daqui a alguns meses, então não faz muito sentido. É só você reparar que a 3R caiu, acho que, 3 vezes mais do que a Enalta no dia de hoje, sendo que elas são praticamente já a mesma coisa. Falando de Prio, a Prio soltou um resultado, assim, pouco abaixo do esperado, mas assim, muito mais reloginho, né? Com a dívida líquida caindo, operacional mais em ordem, tem aí o campo de Wahoo para entrar. Então, a Prio reportou aí produção de cerca de 85 mil barris por dia no primeiro trimestre. Ela deve dobrar aí, quase que dobrar, para 160 mil barris por dia em 2026. Está pouco alavancada, tem caixa bastante, vai gerar muito caixa, então é uma operação mais tranquila. Eu imagino que o investidor tenha preferido fazer essa troca aí entre as Junior Oils, o que possa explicar um pouco do movimento das duas empresas no dia de hoje. Comentar rapidamente sobre Petrobras. Um dos fatores que pode ter ajudado a Petrobras a ter essa alta, além de o dólar e ela ser uma exportadora, é um sinal bom. A gente teve a votação da lei das estatais hoje no STF. Por 8-3, o STF fez um manteve as estatais da brasileira. Vamos dizer assim, os caras que já foram indicados, beleza, pode ficar, mas não pode entrar mais ninguém que é político ou qualquer coisa daquela. Então, meio que fica assim, os mercadantes da vida que já foram colocados, tudo bem, esses podem, mas não pode mais político. Então, como foi quase que uma reafirmação da lei das estatais, como o mercado gosta, sim, gosta talvez seja muito forte, mas assim, acho o Prates ok, assim como acho o Haddad ok, a notícia foi bem recebida por parte da Petrobras, seria também bem recebida no Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil teve aquelas questões que o Fala Avião estava explicando aí com relação a Rio Grande do Sul, situação que não afeta a Petrobras.
Ok, e Vale, você gostou da subida, o dólar mais alto favorece?
Os indicadores de economia da China estão muito... os indicadores de importação e exportação da China vêm surpreendendo positivamente o mercado. O primeiro trimestre, que é o período sazonalmente mais fraco para a economia chinesa, já se passou. O minério de ferro tem se comportado ali entre os 115 e os 120 dólares a tonelada. Usualmente, mais para o final do ano, o minério de ferro tende a se fortalecer, porque é quando a China demanda mais minério e, consequentemente, o preço fica mais forte. Também foi negada pelo Ministério Público uma solicitação de um bloqueio gigante, ali de cerca de 70 bilhões de reais nas contas da Vale por causa de Brumadinho e Mariana. Então, ela teve uma vitória, pelo menos parcial, com relação às demandas ali do governo, né, que queria bloquear um dinheiro. E também a situação econômica na China é mais forte do que o mercado tinha esperado. Então, com isso, a Vale vem se recuperando daquela mínima ali de 59, 60 reais que a gente fez alguns vídeos até falando que era ponto de compra, e já está se aproximando ali por volta dos 65 reais. Já é um patamar intermediário, dado aí as provisões de Brumadinho e Mariana que vem crescendo, mas ainda é uma ação que a gente considera que está num preço atrativo, deve pagar um bom dividendo, caso não tenha um bloqueio gigante por conta das questões de Brumadinho e Mariana, que é possível, mas não é provável. A nossa estimativa de dividend yield para a Vale é de cerca de 10% neste ano.
Ótimo, João. Agradeço a tua participação, muito gentil. Bom trabalho. Amanhã a gente se vê. A gente volta para o estúdio aqui com Felipe falando de fundo imobiliário.
Tchau,
Muito
João. Um
obrigado, João.
abraço. Parabéns aí.
Obrigado,
Tudo de
gente.
bom,
Muito bom.
sempre.
Parabéns,
Muito
abraço.
obrigado, gente. Sempre um prazer participar de fechamento.
Valeu. Vamos para as perguntas de fundo imobiliário. Eu vou pular as de ações para aproveitar o Felipe, a gente só tem aqui 18 minutos. O Amaury Vieira pergunta: você gosta de fundos de papéis que tem indexador CDI, IPCA, um misto desse?
Eu acho que o misto é o mais adequado, tá? Em especial, preferência que distribua regime caixa e não competências. Tem uma maior previsibilidade na distribuição. Quando o gestor ele tem um mix de indexador, eventualmente fica a cargo dele operar as curvas de juro, tal qual faz um gestor de multimercado, escolhendo a qual indexador ele vai se expor mais ou menos. Nesse momento, dado a abertura da curva de juros, a gente entende que IPCA é mais atrativo que CDI, tá? A gente tem pego aí excelentes spreads em IPCA, então a gente acha que efetivamente é mais interessante nesse momento, embora o CDI dê uma previsibilidade muito alta de distribuição, tá bom? Exemplo de fundos que fazem isso, a gente tem o CLIN 11, SPXS 11, a gente tem a FHI, HGCR, KNSC, são fundos que têm mix de indexadores, CYCR, tá? Então, são fundos que têm esse mix de indexador na carteira, a gente acha que é super interessante e bem atrativo, tá bom?
Só para você, a gente vai para o Fábio Macedo agora, por favor, produção. Só para você ter uma ideia de que como é importante que você fala, veio um investidor aqui, candidato ao Sala VIP, ele tinha um caderno com tudo que você, eu e o Ricardo escreve, assim, com cor. Ele virou para mim e falou: dia tal, você falou no programa tal coisa. Então,
Tem que ser
realmente
assim.
é uma coisa marcante. O Fábio Macedo pergunta para você: o que que você acha de Vinho 11
Vinho 11.
e Alzira 11?
É isso aí. Inclusive, o ALZR tem apelido de Alzirão. Alzirão da massa, tá? Vamos falar primeiro do Vinho 11. Eu marquei hoje, inclusive, um update da tese com a gestora Érica Souza para sexta-feira que vem. A gente vai discutir bem o fundo. Ele tinha. Para vocês entenderem, tá? O fundo ele alavancou metade do patrimônio dele para fazer a compra da Globo de São Paulo, tá? Comprou a sede da Globo aqui em São Paulo e alavancou metade do fundo. Com isso, ele contraiu uma obrigação de pagamento desse CRI que ele fez a alavancagem para essa aquisição. E ele tinha uma obrigação muito importante para esse ano e ele não tinha caixa. Com isso, a cotação apanhou muito e foi amassada no mercado secundário. Porém, ele fez uma venda agora do BM336, uma fração desse imóvel, para o VGRI11, o fundo de tijolo da Valora, tá? Com essa venda, ele conseguiu caixa suficiente para cumprir a obrigação desse ano. Além disso, ele teve um lucro de 50 centavos por cota, que ele vai distribuir como resultado não recorrente, tá? Mas vale lembrar que ano que vem tem uma nova obrigação de venda, porque ele vai ter uma nova obrigação de pagamento do CRI. Então, assim, para esse ano ele resolveu o problema dele, mas ele já está quase no meio do ano, né? E 6 meses passam rápido. O mercado tem que melhorar muito para ele voltar para a cota patrimonial e poder emitir, o que a gente acha que é pouco provável. A outra alternativa seria vender algum outro ativo nesse meio tempo para fazer caixa para a obrigação do ano que vem, tá bom? Além dessa questão de alavancagem, o fundo tem tido aí a parte de tem ali uma pequena vacância, mas é bem marginal. O fundo, na nossa opinião, tem ali um ativo, bons ativos, na média, tá? Eu acho que esse preço dele hoje está muito descontado, tá? Acho que tá muito baixa essa cotação, está muito amassada, até porque ele aumentou a distribuição com parte do lucro da venda do BM336, tá? Então, nossa leitura é: o fundo ele está relativamente resolvido para esse ano e para o ano que vem ele consegue ele ter uma certa folga, tá? Obrigação, porém com uma certa folga para a venda de outros ativos no ano que vem. Eu acho que essa cotação está muito amassada. Ela deveria negociar mais perto do 9 do que do 8, como tem negociado. É um fundo que fez desdobramento para a base 10. Hoje ele está a R$ 8,00 a cota, mais ou menos, pagando aí 7 centavos, um yield aí perto de 10% analisado. Deveria estar muito mais perto do 9, 9,50 do que do 8, tá bom? Essa é um pouco da nossa opinião sobre o Vino 11.
E o Alzirão?
O Alzirão. Ele fez uma compra de um data center lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e esse data center foi alagado pelas chuvas, tá? Que até o que você perguntou aí. Agora é acompanhar para ver se tem algum tipo de seguro ou qual vai ser o CAPEX necessário de investimento no imóvel para torná-lo operacional novamente. Data center envolve muito da tecnologia. Eu confesso que eu não entendo muitos detalhes desse tipo de operação, mas eu imagino que deva ter ali algum tipo de seguro ou resseguro ali, tá? E é importante destacar que a IRB, que é uma resseguradora importante lá na região, caiu significativamente no dia de hoje, muito por conta... Aí eu estou entrando um pouco no campo do Flávio,
não,
tá?
Não, é verdade.
Muito por conta aí dessas obrigações que ele vai ter que ter, tá? Então é um ponto de atenção aí, tá bom?
Henrique Santos, poderia comentar sobre BDIV11?
BDIV11 é um fundo de infra, tá? Não tenho ele na ponta da língua. Amanhã sai o nosso relatório de fundos de infraestrutura. A gente vai comentar um pouco sobre BDIV lá, tá bom? Fica atento no nosso grupo do Telegram exclusivo para assinantes. Posso subir um áudio para você lá, tá? Eu sei que a gente acompanha a BDIF, tá? Que saiu de emissão agora, fez uma captação expressiva, vai aumentar carrego de carteira. Agora, o BDIV, eu acho que a gente não cobre, inclusive. Eu vou olhar aqui, tá? E depois eu volto contigo, né? Volto no nosso grupo lá do Telegram. Mas BDIV, não vou saber comentar agora nesse momento.
As 11 viúvas. Viur 11.
48% ali do portfólio, ou perto disso, está no Rio Grande do Sul. Pode ter sido afetada pelas chuvas, o gestor soltou um comunicado para falar sobre isso, tá? Além disso, o fundo tem ali um bom nível de obrigação, muita alavancagem, teve que renegociar um CRI, aumentou ali um pouco do custo, né, do CRI para o próprio fundo. Muita alavancagem, imóveis que não são tão premium assim, com locatários cujo crédito, de certo modo, é duvidoso, tá? A gente pode olhar ali, como é o caso de Ânima, né? Essas educacionais não têm o melhor balanço que a gente pode ver. Ele tinha uma locação ali...
Mas Ânima vai pagar, fica tranquilo.
Acho que a Ânima paga, né? Paga, é um contrato de 10 anos ainda, mais ou menos, eu falo.
Ah, mas paga.
Paga?
Paga.
10 anos?
É porque a Ânima tá para vender a... Universidade de São Judas, por 3 bilhões.
Não, então vai ter caixa para pagar.
Vai ter caixa.
Vai ter caixa para pagar. Mas assim, o fundo ele tem ali os seus desafios, já tinha a questão da alavancagem, agora a questão de chuvas no Rio Grande do Sul, ponto de atenção, tá bom?
E a Ânima tem uma faculdade no Rio Grande do Sul.
Flavião, vê se alguém está perguntando de PVBI, que anunciou a emissão ontem, fundo PVBI. Grande.
Então fala mesmo aí. Sem pergunta.
Conta
aí para todo mundo.
Tá bom. Ele tentou fazer uma captação, ele fez uma...
Qual é o nome do fundo?
PVBI, é o Prime Properties ali da VBI e tal. Ele fez ali, né, uma emissão, a sexta emissão, buscando aí captar um bi de real, não conseguiu captar um bi, captou 700 e alguma coisa. E aí ele veio com uma sétima emissão agora para tentar completar ali o pote, tá? Vai comprar o Cidade, o restante do imóvel Cidade Jardim, que fica...
Aquele da...
Desculpa, Pátria.
Da JHSF?
Ele não. Esse daí é o Shopping Cidade Jardim. Tá. Ele está comprando o edifício Cidade Jardim, que fica na Avenida Cidade Jardim, próximo à Faria Lima. Entendi. Ele está comprando ali o espaço que é alocado para o Banco ABC, para a WHG, uma gestora.
Ah, aquele do ABC, um marrom bonito.
Isso. É um prédio baixo até, um prédio perto de 11 andares ali. Ele está comprando, né? É, metade desse 52% desse ativo pertence ao VGRI, fundo da Valora, que comprou do BRCR. Os outros 48% é do Munir Abud, se não me engano é esse o nome. É. E ele está comprando dele, tá? É, o preço da transação, R$ 45.500 o metro quadrado. Uau. Tá? Só que ele vai ter uma RMG, ou seja, uma renda mínima garantida, tá? Por 18 meses, na ordem de R$ 300 o metro quadrado. Ou seja, hoje os contratos de locação que ele está comprando tá na ordem de R$ 240 o metro quadrado, tá? R$ 240 o metro quadrado, na minha leitura, não fecha a conta pelo preço de compra. Sim. Só que ele vai ter algumas revisionais nos próximos 18 meses e ele tem nesse prédio já uma locação perto dos R$ 300 o metro. Então, quando você tem uma locação num preço alto, você marca o prédio, você passa um novo referencial lá. Ah. E esse referencial é perto de 300. Então, a expectativa do gestor é que todos os demais aluguéis do prédio convirjam para esse novo preço de locação na ordem de R$ 300 o metro quadrado.
Não é muito?
É, me chama a atenção até porque lá as lajes são grandes. Uma coisa é você pegar R$ 300 o metro na Amauri, que fica ali o Metropolitan e o Platinum,
a maioria
GPO.
Não é de São Paulo, é bom a gente...
É uma rua perto, tá? São edifícios que hoje tem um dos preços mais altos na Faria Lima.
Tem restaurante, tem café.
Só que aí tem um detalhe. Lá, a laje é de 600 metros. Então, você tem uma laje de 600 metros
que
conjuntos...
Que é grande.
600 metros é o padrão dessa laje que a gente está aqui.
Só isso?
600 metros. É uma laje pequena
só
até.
Só isso, aquele prédio?
Não, aqui tem 600.
Lá tem mais.
Lá tem 1.600. Ah, O Platinum e o Metropolitan, que eu estou dando de referência, um comparativo, que é próximo, tá? Então, vamos botar um passo atrás, pessoal.
Boa.
Edifício Cidade Jardim e o Metropolitan e o Platinum, que estão no HGPO, eles estão a uma distância de 550 metros. Então, são imóveis perto. A diferença é que o Metropolitan e o Platinum têm laje de 500 a 600 metros. É uma laje mais curta, laje menor.
Mais fácil alugar.
Então, você sobe o preço, porque é uma laje menor.
Então, não é comparável.
Não é tão comparável, eu concordo com você. E aí, ele pega uma laje de 1.600 metros e fala que vai, né, subir o preço. Dentro dessa laje, você tem... É, locações menores, né, de 800 metros, seria perto ali de metade da laje.
Então
você tem uma locação de metade da laje ali, marcando R$ 300 o metro quadrado. O gestor fala o seguinte, olha, se eu tenho uma marcação de R$ 300 o metro quadrado, eu vou subir todo o prédio para o novo referencial, que é 300.
Sim.
Ele até pode subir, mas na nossa leitura isso não acontece de maneira tão rápida. Demora um certo tempo para ele
não
buscar.
Vão tomar, falar, legal, é isso aí, eu vou pagar mais. Não é assim.
É.
O ABC vai falar, estou aqui há um tempão. Pô.
Exato. Porque... E o ABC tem quase 5 mil metros no prédio.
Ele é praticamente o fundador, ele que carrega o prédio.
É, assim, e o preço médio do ABC é no 200. Ele não vai tomar um aumento de 50% num curto período de tempo. É. Então, assim, na nossa opinião, a gente entende a tese do gestor, a gente concorda de que se você tem uma alocação a 300, a média do preço deve subir para 300, mas, na nossa opinião, não vai ser tão rápido assim em 18 meses. Então, ele está pagando R$ 45.500 o metro quadrado com R$ 300 de RMG. Nisso, você vai ter um dividendo de 7%.
Durante
os 18 meses.
Um ano e meio.
E nesse meio tempo, você vai ter que esperar o quê? O preço de locação aumentar até buscar os 300.
E se não buscar, vai cair...
Cair um pouco a rentabilidade do ativo. Qual que é o dividendo hoje real desse imóvel? 6,4. Porque a locação média dele está em R$ 240 ali. Tá? R$ 240 a locação da aquisição do PVBI. Tá? Daria ali um cap de 7,4, como você tem o custo do fundo de 1%. De taxa de ADM sobre o patrimônio, aí você acaba pegando ali em torno de um 6,4 de yield. Hoje o portfólio roda na média com 7 de yield, então em tese é um ativo que está um pouco abaixo. Só que aí você tem a RMG. E a RMG vai completar esse potinho aí para dar o 7 de yield.
A dúvida é no 19º mês.
Se vai subir o aluguel ou não. A gestão é confiante que sobe. Se a gente excluir a RMG, porque vamos pensar o seguinte, ninguém dá dinheiro para ninguém. A renda mínima garantida, você está pagando a mais e o vendedor te dá essa renda mínima garantida. Então é R$45.500 o preço do metro quadrado contratado. São R$ 5.400 de RMG que serão distribuídos em 18 meses, o que dá um preço de compra de R$ 4.100 um metro quadrado, tá bom? Então, R$ 40.100 um metro quadrado na aquisição efetiva, tá? Com RMG vai para R$ 45.500, tá? Mais ou menos por aí as nossas contas.
E
a gente vai soltar um relatório, a gente vai conversar com o gestor para falar disso, tentar entender ainda mais a opinião dele. A gente já passou os nossos números para o gestor, a gente fez algumas contas hoje, já passamos para o gestor, a gente vai marcar uma reunião, vamos cobrir a emissão. Um detalhe, coordenador líder é o BTG nessa emissão. Na emissão passada foi a XP coordenadora líder, agora a BTG coordenador líder. Vamos ver o que o BTG acaba conseguindo captar aí para ele, se completa o pote aí, R$350 milhões, o que foi o que meio que ficou em haver da última emissão, tá bom? Vamos acompanhar. Ele vai pagar R$311 milhões no ativo, vai ter um reforço de caixa do diferencial ali, tá? E também tem os custos de TBI, que é 3%, né? Então você tem que colocar na conta também.
Pessoal, agradeço muito. A gente, infelizmente, tem que parar. O papo está ótimo. A gente tem agora às 7 horas o Ricardo Afonso fazendo uma live de... Acho que é uma live, né? De análise gráfica, técnica, ligada ao sala de trade. Muito obrigado, Felipe.
Excelente. Valeu, Flávio Conde.
Desculpe pelo tempo
pequeno. Que isso. É sempre um prazer estar aqui. Tchau, pessoal. Um abraço a todos vocês e até a próxima.
Valeu, obrigado. Deus. Até a próxima.